Muito bom dia. Muito bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos à conferência anual do Instituto Apoio à Criança. O Instituto Apoio à Criança, por ocasião do 25º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, organiza esta conferência para comemorar aquele que é o texto legal mais consensual a nível mundial, porquanto, com uma ratificação quase universal, introduziu nos sistemas normativos dos Estados uma nova perspectiva da criança como ser autónomo, sujeito de direitos. O Instituto Apoio à Criança nasceu 6 anos antes, em resultado já desse novo pensamento sobre a criança, e não podia deixar de associar-se às iniciativas que no nosso país e em todo o mundo celebram a promoção e a defesa da criança. Vamos então dar início à conferência Os Direitos da Criança, Prioridade para Quando? E eu vou dar a palavra à senhora que tem sido o rosto da defesa e promoção dos direitos da criança em Portugal, a Presidenta da Direção do Instituto Apoio à Criança, doutora Manuela Ramalho Andes.
Antes de mais, muito obrigada pela vossa presença, que é sempre um grande estímulo para o nosso trabalho. E, contrariando um bocadinho a nossa querida amiga, o Instituto Apoio à Criança, que nasceu em 1983, portanto há 31 anos, tem sido fundamentalmente o trabalho de grandes, grandes equipes que, por amor à criança e às vezes com sacrifícios de família, com sacrifícios pessoais, têm dedicado todo o seu trabalho para que as crianças tenham condições de mais bem-estar e mais dignidade. Muito obrigada por partilharem connosco este dia e esta conferência em que procuramos refletir sobre diferentes temas e pedindo a ajuda de todos. Porque como a criança não tem sindicato nem faz manifestações de rua, tem que ter as nossas vozes para falar em nome delas. Senhora Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, que há tanto tempo como nós, mais ainda, e em diferentes funções e em diferentes lugares, também tem dedicado muito, muito do seu tempo à causa da criança. Doutora Helena Vera Cruz, provedora adjunta de Justiça, também muito, muito obrigada. Há um trabalho conjunto e em parceria há muitos anos, com muito afeto, com muita amizade e com muito amor pela criança também. E, enfim, o doutor Armando Leandro, que eu gosto muito de dizer que é um homem santo e um santo homem, e que, como sabem, conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, presidente da Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens, quando podia já estar no conforto, enfim, de um trabalho diferente, mas continua aqui pela causa da criança, com todo o empenhamento e com muitos sacrifícios, porque andar a percorrer o país inteiro. Meus queridos amigos, perdoem-me se... E sem esquecer, peço que me perdoem se esqueço de nomear alguma pessoa que aqui presente, não posso falar em todos, mas gostaria muito de ter um agradecimento especial pela sua presença aqui para partilhar connosco as nossas utopias, o nosso caminho, os nossos desafios. Senhor Procurador-Geral Cunha Rodrigues, muito obrigada por estar aqui connosco. Senhores deputados, Laura, muito obrigada também por estar connosco. E todos que aqui estão, Sr. Reitor, querida Teresa Moraes, que com tanto sacrifício também está aqui connosco, e todos os amigos que vêm hoje connosco refletir e pensar em todos estes problemas ligados à criança numa data tão, tão especial, que é a comemoração dos 25 anos da Convenção dos Direitos da Criança. Uma palavra de apreço também aos prestigiados oradores convidados de diversas áreas do saber e a sua importante presença, como gosto de sublinhar, gratifica-nos muito e, dado o seu vasto conhecimento sobre temas de tão grande atualidade, sobretudo para refletirmos acerca dos caminhos, dos obstáculos e das soluções para a efetivação de uma cultura de direitos, da dignidade e de mais bem-estar das crianças. Finalmente, um muito obrigado à comunicação social aqui presente, que desde há muito tem vindo a acompanhar e a divulgar com elevado interesse o trabalho do Instituto de Apoio à Criança e que é fundamentalmente o trabalho de equipes muito empenhadas, muito generosas, que trabalham por amor à criança. Um último agradecimento, e tenho muita pena que não esteja presente, porque houve uns impedimentos da última hora, ao Bruno Dávila, que é um jovem açoriano, que fez um hino para o Instituto da Criança e que nós vamos ouvir aqui cantado pelo Coro da Casa Pia. E esse hino vamos ouvi-lo a seguir à primeira parte. Dizia Ernest Bloch que a utopia não é o impossível, mas sim o que ainda não foi possível. Permitam-me aqui a lembrança comovida, como homenagem de vida ao professor João dos Santos, a quem as crianças tanto devem... Maria, desculpe. Peço imensa desculpa. Está presente também connosco a doutora Maria Jesus Barroso, que nós sabemos que também é a sua causa e a causa dos direitos humanos, que com todo o dinamismo e com toda a força interior tem trabalhado tanto por esta causa. Muito obrigada também pela sua presença, que nunca falta. Muito obrigada. Senhor Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, ainda no ano passado tivemos uma grande alegria com a Fundação da Mata do Bussaco. Desculpa, mas eu tenho que dizer. É que acho que às vezes somos bombardeados todos os dias com tantos escândalos, com tantas coisas que nos fazem ficar revoltados, parece que está assim um caos e uma catomba a cair, e quando há pessoas fantásticas, há instituições extraordinárias que trabalham com uma dedicação enorme. Só contar esta, eu acho lindíssima esta história. Também pertence à Fundação Manuel António da Mota, que há 4 anos faz um trabalho notável, dando todo o ano apoio a várias instituições, mas todos os anos tem um prémio anual, que eu penso que é o maior prémio anual, o maior prémio em Portugal, e sempre dedicado a um tema. Já foi sobre projetos de exclusão social, sobre problemas da criança, de idosos, e o ano passado... temos que visitar depois sempre uma instituição, me encalhou uma fundação do Bussaco que eu não conhecia, e sobretudo isso também é interessante porque ao fim de 50 anos visitar tantas instituições e trabalhar com tantas instituições, há sempre uma que não se conhece, e até porque algumas também têm vindo a nascer, e calhou uma fundação da Mata do Bussaco, e então desculpem o desabafo, mas realmente eu fiquei emocionada. Na Fundação da Mata do Bussaco há um acordo com a Direção-Geral dos Serviços Prisionais. Quando fui, estava lá o Sr. Diretor-Geral e estavam os reclusos que estão a trabalhar na Mata do Bussaco. E o que é que acontece? Aqueles reclusos vão todos os dias de Coimbra para o Saco, onde fazem a limpeza das matas, que devia ser obrigatória em todo o país, e até aproveitarem voluntários e militares, e enfim, era só organizar. Fazem visitas guiadas com jovens, com turistas, e quando tivemos a reunião, estava o Sr. Diretor-Geral, estava o Presidente da Fundação, estavam eles, e realmente fiquei comovida com os testemunhos deles, e foram eles que ganharam o prémio ano passado da Fundação Manuel António da Mata. E só um pequeno pormenor, depois há a atribuição dos prémios no Palácio da Bolsa, no Porto, e quando cheguei, perguntei assim baixinho ao Presidente da Fundação, quais estão cá todos? E ele disse, estão cá todos. Então, quando falei, e para dizer, felicitar mais a iniciativa, este ano também tinha sido muito interessante, e que tinha ganho a Fundação da Mata do Saco, e depois lá resolvi sair do texto e dizer, e peço uma grande salva de palmas para estes homens que estão a fazer um trabalho notável e que se sentem profundamente considerados na sua dignidade humana. E é por isso que eles fazem um trabalho fantástico e estão às vezes à espera de segunda-feira, o que não acontece a nenhum de nós. Desculpem, mas acho que é bom de vez em quando lembrar estes casos tão bonitos que acontecem por todo o país. Permitam, portanto, a lembrança comovida como homenagem devida ao professor João dos Santos, a quem as crianças tanto devem em Portugal, da entrega que me fez em mão de um manuscrito de um projeto novo, sonhado por muitos que sempre entenderam que é na infância que qualquer povo deve fazer a sua aposta de futuro, de desenvolvimento, de esperança e de identidade cultural. O manuscrito chamava-se A Caminho de uma Utopia, um Instituto da Criança. Desde 83, começámos a caminhada da realização, no nosso dia-a-dia, da utopia de um Instituto da Criança. Profissionais de diferentes áreas, médicos, mestrados, professores, psicólogos, técnicos de serviço social, educadores, unem um grande amor pela criança e a partilha deste projeto de sonho e de esperança, de condições de mais alegria e mais dignidade para as nossas crianças. De mãos dadas com outras instituições, sempre de mãos dadas com outras instituições, num trabalho de parceria, dividindo e comungando saberes, demos também voz às pessoas que trabalham no terreno. Fomentámos redes informais e projetos inovadores num profundo sentido de responsabilidade e consciência cívica. Porque, como dizia o professor João dos Santos, uma política para a infância tem de ser obra de toda a comunidade, num trabalho coordenado de várias instituições. Para o IAC, que desde o primeiro momento se assumiu sempre como um espaço de encontro e de diálogo entre instituições, trabalhando em conjunto com várias associações públicas ou privadas e departamentos governamentais, esta é a grande aposta que se tem de fazer urgentemente. 6 anos depois da criação do Instituto da Criança em Portugal, era aprovada nas Nações Unidas a Convenção sobre os Direitos da Criança, que agora comemora os seus 25 anos. Associando-se também às várias iniciativas do 25º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, o Instituto da Criança organiza esta conferência, salientando também um momento importantíssimo para todo o mundo desta Convenção, pois veio reconhecer que a criança é um ser autónomo, sujeito de direitos, chamando a atenção para a necessidade de, em primeiro lugar, ter em consideração o seu superior interesse, considerando os direitos fundamentais para o desenvolvimento integral na criança, como direito à vida e à sobrevivência, o direito à dignidade e à integridade física e psicológica, o direito à família e à identidade, o direito à educação e novos direitos, como o direito à recuperação psicológica ou o direito à participação como sabem, consagrado no artigo 12 da Convenção, que cada vez mais se reconhece como estruturante, porque capacita a criança como ator do seu próprio destino e preconiza o direito a crescer num ambiente de paz, amor e compreensão. Esta conferência visa celebrar a Convenção da Criança, mas sabemos que ocorre num momento particularmente decisivo no nosso país, como no mundo. Lembremos que assinalámos a 17 de outubro o Dia Internacional contra a Pobreza. E sabemos também, dos dados fornecidos pelo INE, que se verificou um maior aumento do risco de pobreza, precisamente entre as crianças e jovens. Não podemos continuar a observar que há cada vez menos crianças e, ao mesmo tempo, permitirmos que os níveis de pobreza infantil aumentem. A pobreza mina a dignidade das pessoas e a situação de pobreza, todas as situações de pobreza, são vergonha para a Europa e para todo o mundo. Lembro, e porque a criança tem que estar sempre em primeiro lugar, lembro mais uma vez Gabriela Mistral, que diz, e gosto muito de repetir: muito do que precisamos pode esperar, a criança não. Não se lhe pode dizer amanhã, porque o seu nome é hoje. Ou como dizia o Dr. João dos Santos, a criança é o projeto mais importante e diria também o mais belo da humanidade. O IAC promove a defesa dos direitos da criança na família, na escola e na saúde, tendo sempre como prioridade a criança maltratada e abusada sexualmente e tendo intervenção direta em domínios não cobertos pelo Estado nem por outras entidades, nomeadamente os serviços SOS Criança, SOS Criança Desaparecida, Projeto Rua, Atividade Lúdica, um centro de documentação e estudos e documentação para a infância, a humanização dos serviços de atendimento à criança. E nesse aspecto, e porque nós gostamos muito de ter memória e pensar que estamos aqui, mas muitos estiveram antes de nós e deram o seu melhor contributo e nós gostamos de os lembrar. Uma homenagem muito especial à professora Maria de Lourdes Levi, que voluntariamente tem trabalhado connosco há anos e que é grande responsável pela divulgação da Carta da Criança Hospitalizada em colaboração com a sua congénere Itch e que se encontra hoje em todos os hospitais pediátricos. Além disso, tem organizado durante todos estes anos encontros de âmbito nacional e internacional e elaboração de estudos científicos na área da saúde infantil e procede à sua divulgação. No seminário realizado em 1984 sobre a criança em Portugal, que direitos, lembramos especialmente a questão chocante das crianças maltratadas e abusadas sexualmente, tema de que nem a comunicação social então falava. E o trabalho dinâmico e empenhado por amor à criança, que já foi feito especialmente por todo o país, com ações de informação e sensibilização, não só pelo Instituto da Criança, mas também com muitas outras instituições, nomeadamente o Centro de Estudos Judiciários, com a sua equipe de excelência na altura e que continua sempre, Labrinho Lúcio, Armando Leandro e um amigo que já partiu, Rui Epifânio, assim como, por exemplo, a Pediatria Social, médicos que tiveram também uma ação importante por todo o país, íamos equipes em que inclusivamente mostrávamos slides chocantes de crianças queimadas por ferros, por cigarros, etc. Também Dr. Pascoal de São Francisco Xavier, Luís Espinosa da Estefânia, e que inclusivamente criaram informalmente, não precisaram de estar à espera da lei, criaram informalmente núcleos de apoio à criança maltratada nos respectivos hospitais, que só mais tarde O conselheiro Labrinho Lúcio, enquanto Ministro da Justiça, veio a criar oficialmente. Portanto, quando há uma causa muito importante, às vezes é de avançar e a lei vem depois. Hoje, o abuso sexual das crianças é um crime repugnante. Repugnante para todos. E é um crime público. Importa salientar que importantes medidas têm sido desenvolvidas a nível europeu com a intenção de facilitar a punição dos agressores. Lembramos as diretivas comunitárias sobre a possibilidade da audição da criança através de videoconferências ou sobre a criminalização da posse que exibe a exploração sexual de crianças e a sua produção. Esta questão tem sido tratada com toda a coragem pela comissária Cecília Malmström, que afirmou perentoriamente, porque havia dúvidas, perante os eurodeputados, a pornografia infantil não tem qualquer relação com a liberdade de expressão, por se tratar de um crime. O Instituto de Apoio à Criança entende que esta discussão não pode prolongar-se mais e que esta é uma medida pragmática para evitar que estes sites sejam vistos e utilizados. A pornografia infantil é um crime hediondo e, como tal, a defesa do direito fundamental da criança à integridade pessoal e à dignidade, valores em que se fundam os Estados de Direito, como é Portugal, terá sempre de sobrepor-se às discussões baseadas em divergências políticas e ideológicas. Este é o tipo de crime perante o qual não se pode fraquejar. Na 3ª Conferência Europeia sobre Crianças Desaparecidas e Exploradas Sexualmente, tratámos especialmente da segurança e da internet. Isto foi em 2008. E já nessa altura se falava em várias medidas para serem objeto de reflexão e de debate. E passo a enumerar uma ou duas. Primeira, os Estados deviam desenvolver bases de dados confidenciais, para que as polícias nacionais e internacionais possam seguir os movimentos das pessoas com historial de agressão sexual a crianças. E as organizações que trabalham com crianças deviam exigir o registro criminal dos trabalhadores. Dissemos isto em 2008 e, felizmente, foi consagrado logo em 2008 também a alteração ao Código Penal. O Código Penal estabelece hoje a exigência de os técnicos que trabalham com crianças terem de apresentar o registro criminal no qual já não é apagada, e era, a condenação ao fim de 5 anos, condenação por abuso sexual de crianças, mas por motivo, portanto, muito mais tempo, conforme os crimes, porque foi condenado num alargamento considerável do prazo. Queria também lembrar aqui a nossa grande batalha pela revogação da norma relativa ao crime continuado, pois que o Instituto de Apoio à Criança, como outras organizações, sempre entendeu que punir, como se de um único crime se tratasse, a prática reiterada de maus-tratos ou de abusos sexuais era um atentado à dignidade humana e à consideração de vida à vítima. Abusar de uma criança 6 vezes e depois ser considerado como se fosse o único crime, porque era a mesma criança, é uma coisa abominável. Foi ultrapassado, foi conseguido. Com a ajuda de muita gente e, portanto, está adquirido. Por isso, nos sentimos profundamente recompensados com a alteração, como digo, do artigo 30 do Código Penal, que foi anunciado pelo Ministro da Justiça de então, Dr. Alberto Martins, num seminário do Instituto da Criança, no dia 25 de maio de 2010, Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. E porque nós também temos memória, queria aqui também fazer um agradecimento especial à nossa querida Teresa Moraes, que tem feito um trabalho excelente em defesa da dignidade das crianças, das mulheres e, portanto, também por todo o apoio que nos deu nessa altura. Também nessa conferência, nós falávamos que, em nome da ética, que decorre da nossa responsabilidade social, não permitir que consideremos admissíveis, por exemplo, a adoção de crianças por criminosos sexuais. Mas não basta combater aqueles que atentam contra a criança. É preciso, fundamentalmente, prevenir, para que das novas gerações não saiam outros que retomem esses perversos comportamentos. Isso pressupõe que o Estado e a sociedade civil tudo façam para que se construa no dia-a-dia uma nova ordem social, ética, onde se interiorizam valores para que diminuam comportamentos perversos e não seja tão necessária a intervenção da resposta judicial. Prevenir, protegendo a criança, é estar mais presente na sua vida, evitando a sua exposição aos perigos e, de acordo com a sua maturidade, dar-lhe informação adequada, de uma forma afetiva, mas explícita, que a torne mais competente para identificar o risco e capaz de partilhar receios com aqueles em quem confia. No momento presente, saudamos ainda a proposta de serem aumentados os limites máximos das penas dos crimes de abuso sexual de criança, como saudamos a introdução do crime de aliciamento através da internet. Mas é indispensável um reforço da cooperação internacional no sentido do efetivo bloqueio dos sites com pornografia infantil e da supressão das páginas com conteúdo de abuso sexual de crianças. Na nossa conferência, vamos ter um painel que vai tratar essa matéria específica, pois os números conhecidos indiciam que a exploração sexual através da internet é já um flagelo que não para de aumentar. Há milhões de crianças em sofrimento por abusos sexuais que são visionadas em sites de pornografia infantil e estima-se que esses negócios envolvam já 5 mil milhões de euros. Não podemos ficar indiferentes. Temos de ser capazes de suprimir os sites e de bloquear as páginas com esses conteúdos, como defende com toda a coragem e determinação, e mais uma vez gosto muito de citar, porque é uma mulher corajosa e determinada, Cecile Malmstrong. Sabemos que a Diretiva Europeia de 2011 preconiza um conjunto de medidas destinadas a combater mais eficazmente este tipo de crimes, tão devastadores para o desenvolvimento das crianças. E é importante que constem do Código Penal as interdições de os condenados exercerem profissões em que haja possibilidade de contacto com crianças. No entanto, consideramos que seria importante que também fossem implementados programas terapêuticos. É muito importante falar nisto. Prevenir, tratar e, portanto, também não esquecer a doença e estes programas terapêuticos para as pessoas condenadas por estes crimes. Pessoas com perturbações de personalidade e que a elevada taxa de reincidência revela que não são influenciados pelas penas. É necessário termos consciência que a situação como a que tem existido até aqui não é eficaz e é nosso dever assegurar a não repetição dos crimes que ofendem em elevado grau a integridade pessoal das crianças e da sua dignidade. Por isso consideramos muito positiva a criação de um registro nacional de condenação por abuso sexual de crianças. Reconhecemos que a questão do acesso é delicada, não gera consenso e é importante que mereça maior reflexão de todos nós. Pensamos que talvez seja de ponderar se só deveria ser aberto aos órgãos de investigação criminal, às polícias e autoridades judiciárias, ficando o acesso aos pais encarregados de educação sujeito à apreciação por um magistrado após a apresentação de requerimento devidamente fundamentado. Mas, mais uma vez, friso que tudo isto merece uma profunda reflexão, porque por amor à criança e pelo seu direito à dignidade, pelo trauma de profundo sofrimento para toda a vida da criança abusada, que haja uma grande serenidade no debate desta questão tão dolorosa para todos nós. Uma grande serenidade e que não haja polémicas exaltadas e declarações bombásticas. Por amor à criança, pensemos ponderadamente em toda esta questão para que a criança mantenha a sua dignidade e não sofra e não fique tão traumatizada por uma questão que marca para toda a vida. E queria aqui também deixar uma profunda homenagem a uma mulher heroína que tem pago, em termos emocionais e de saúde, a coragem e a força interior de ter passado dias e dias, meses e meses, a ser a mãe paciente e a ouvinte afetiva e corajosa dos horrores que tinham para lhe contar as crianças e os jovens que ficaram para toda a vida dolorosamente marcados por terem sido abusados. Dizemos hoje aqui, mais uma vez, que para nós a Catalina Pestana é o símbolo grande dessa luta corajosa contra os horrores, os abusos sexuais dessas crianças e jovens. Que, como já dissemos, ficam dolorosamente marcados para toda a vida. Como sabem, há literatura, há filmes sobre isso, há estudos científicos sobre isso. É importante salientar que os crimes sexuais têm uma natureza diferente. E sabe-se hoje que a elevada reincidência associada a uma circunstância intrínseca de caráter compulsivo aconselha que se repense este nosso sistema que insiste em dividir a realidade de uma forma dicotómica. Ou penas para os imputáveis, ou medidas de segurança para os inimputáveis. É, não é, Dulce? Aqui a nossa vice-presidente, trabalhamos sempre muito em conjunto. O Sr. Procurador-Geral também concorda. Temos de refletir sobre esta matéria sem ideias feitas. A conjugação entre pena e medida de segurança, como têm vindo a adotar outros países, tem-se revelado eficaz. Com medidas de política criminal, quer o tratamento psicoterapêutico, quer as medidas de segurança que tenham em conta a perigosidade, como se tem feito noutras ordens jurídicas, com bons resultados, podem ser utilizados complementarmente neste crime tão monstruosos que causam tanto sofrimento ao longo da vida das crianças. A experiência tem demonstrado que, após o cumprimento da pena, uma percentagem elevadíssima de condenados por crimes sexuais, de condenados por crimes sexuais contra crianças, não se recupera, pelo que poderá investir-se em adequadas medidas de controle e vigilância, sob pena de permanecer em insegurança das nossas crianças. Na verdade, temos de ser cada vez mais exigentes, porque apesar de todas as medidas já tomadas, a situação continua muito preocupante e novos desafios nos colocam. Lembremos do aumento significativo dos sites de pornografia infantil, que, como lembra o parágrafo 9 do preâmbulo da diretiva, inclui frequentemente a gravação de imagens de abuso sexual de crianças por adultos e está a propagar-se mediante o recurso às novas tecnologias e à internet. Por isso estabelece no parágrafo 37 que deverão ser propostas aos agressores sexuais programas que devem adotar uma abordagem ampla e flexível, centrada nos aspectos médicos e psicossociais. Diz a Convenção que a criança tem direito a uma família, de origem, de acolhimento ou de adoção. Quando não é possível a criança ficar com a família biológica, à solução da família de acolhimento ou adoção. Mas no relatório anual da Segurança Social e do Instituto de Segurança Social, o número de crianças em famílias de acolhimento é muito reduzido, à volta de 44%. O que fica a conclusão de que esta forma de acolhimento está ainda numa fase muito incipiente e propõe que se trabalhe para um aumento progressivo do acolhimento familiar, nomeadamente para algumas crianças até aos 3 anos. A propósito, gostaria de relembrar uma reunião que teve lugar na sede do Instituto de Apoio à Criança a 27 de dezembro de 2006, com o Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, 2006, Juiz Conselheiro Armando Leandro, a Maria do Rosário Carneiro, a Dulce Rocha e várias técnicas do Instituto de Apoio à Criança, eu também estive presente, para que se refletisse sobre o projeto das famílias de acolhimento. Crianças vítimas de situações de maus-tratos, abuso sexual e negligência que estavam em risco. Também a colaboração com o projeto Miúdos Seguros na NET, e vamos ter aqui presente à tarde o Tito Moraes, falará a seguir com o... vai falar, e também da sua relação com o Kids Online, projeto integrado no programa Safer Internet Plus da Comunidade Europeia, que tem contribuído para a prevenção de situações graves de abusos sexuais e da exposição das crianças a conteúdos não adequados à sua idade. No 25º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, há sim um direito que falta cumprir, que é o direito a ter uma família. Sobretudo, é importante frisar isso e lutarmos para que isso aconteça. Há ainda demasiadas crianças a viver em instituições. Há volta de 8 mil crianças em instituições. O que deve ser uma situação que nos preocupa e que devia ser prioritariamente revista. Para que cada criança possa construir o seu próprio projeto de vida. Que é uma frase-chave do nosso Dr. Leandro, que ajuda a realizar-se como pessoa integrada numa família, quer seja a de origem, de acolhimento ou de adoção. Este também é um assunto que muito nos preocupa. Crianças que não têm condições de viverem com as suas famílias biológicas deveriam ter a oportunidade de viver em acolhimento familiar, beneficiando de maior carinho e atenção, tal como têm direito, quando a adoção não seja logo possível. Esta preocupação veio ao encontro da associação, do que a Associação Mundos de Vida, que vai estar à tarde, tem vindo a preconizar e a implementar, pelo que os felicitamos, contribuindo para a diminuição do número de crianças a viver em instituições. Num país pequeno como o nosso, e que tem tão poucas crianças, mais de 8 mil crianças internadas, é um excesso que não pode deixar-nos incomodar. A questão dos laços afetivos também nos tem sempre merecido a maior atenção. Assim, em 15 de abril de 2008, apresentámos aqui na Assembleia da República um documento sobre o superior interesse da criança na perspectiva do respeito pelos seus direitos, com a assinatura de 300 personalidades de grande credibilidade e que foi da responsabilidade, redação, coordenação da nossa querida Vice-Presidente, Procuradora da República, Dulce Rocha. Nesse documento, nós propunhamos uma reflexão séria sobre a questão da prevalência dos afetos e sobre o reforço do direito da criança a ser ouvida. E, mais uma vez, cito o artigo 12 da Convenção. Temos agora o propósito de voltar a este assunto de uma maneira alargada, com muita humildade, com o contributo de muitas pessoas. Pretende-se que, com uma consagração expressa, fique mais garantida a importância dos laços afetivos na vida da criança. Os conhecimentos científicos têm demonstrado que a estruturação da personalidade do ser humano se baseia na vinculação psicológica e nas relações profundas de afeto que se estabelecem nos primeiros anos de vida entre a criança e aqueles que dela cuidaram, e que a descontinuidade dessas relações pode conduzir a sérios prejuízos no seu desenvolvimento, provocando dor e sofrimento, sofrimento psíquico também de grande dimensão. Por isso, a criança tem direito ao respeito das suas ligações psicológicas profundas e à preservação das suas relações afetivas. E isto tendo em conta que o tempo para ela tem um significado diferente e que se tal não for tido, se isso não for tido em conta, teremos graves prejuízos para o seu desenvolvimento. Esta nova proposta sobre o superior interesse da criança gostaríamos de apresentar até ao fim do ano. Já falei, a Assunção Esteves, sobre isso e a nossa preocupação no Instituto da Criança. Eu vou falar a seguir na Teresa. Porque nós sabemos, e até por falarmos sobre isso, a Teresa, que tem feito um trabalho excelente na sua vida política e no Parlamento, etc., também muito interessada por esta temática, já apresentou no Parlamento um conjunto de medidas sobre a família, a criança e a natalidade, e há também um forte apelo para que se faça essa reflexão sobre o superior interesse da criança. Portanto, enquanto que em 2008 nós apresentámos o documento que foi produto de reflexão de um grupo mais restrito, o que nós queremos agora é alargar esse grupo e, com toda a humildade, fazermos melhor. E, portanto, obrigada também à Teresa por ter ficado tão sensibilizada e também para contribuir para esse debate. Esta, portanto, nova proposta gostaríamos que fosse mais refletida, é objeto de maior debate, pessoas da maior credibilidade em relação aos problemas da criança, e vamos, portanto, falar também ao Procurador-Geral Adjunto Baia Neto. Em relação ao Dr. Labrinho Lúcio, já falei, o Dr. Leão está sempre presente com aquela generosidade que tem sempre, todos os dias, para que nos ajudem neste grande debate, para que se criem instrumentos para melhor aplicação do superior interesse da criança, que, mais que um conceito jurídico, faz parte da cultura da criança. Por outro lado, e há agora a falar nisso, não me esquecia, Dulce, que a Teresa Coelho apresentou então no Parlamento, como já disse, um conjunto de medidas, e não se esquece do superior interesse da criança. Penso que todos somos poucos para ajudar as nossas crianças a serem mais felizes. Sobre a Convenção de Lanzarote, falou-nos com toda a sua sensibilidade e competência a deputada e boa amiga Maria de Belém, que é parlamentar de referência no Conselho da Europa nesta área e cujo trabalho de grande valia é reconhecido tanto a nível nacional como internacional. Ela fez uma conferência muito importante o ano passado, aqui também na Assembleia da República, foi na sala do Senado, e portanto, não me vou alongar porque ela disse tudo. E a Convenção de Lanzarote fala-nos também de temas que já falei várias vezes e que talvez passar um bocadinho à frente porque iria repetir-me. Apenas quero lembrar que esta Convenção foi ratificada em 2012 e que entrou em vigor em dezembro de 2012. Salientamos apenas que, como nós defendemos há muito, ela preconiza a adoção de medidas preventivas e uma reivindicação que também fazemos há décadas. A formação específica para todos os profissionais, desde a saúde, à educação, agentes de investigação, funcionários da justiça ou da polícia, até aos magistrados do Ministério Público ou juízes. Especialização. De realçar também que esta Convenção veio recomendar algo que o Instituto da Criança vem fazendo há muitos anos: a existência de linhas telefónicas gratuitas, anónimas e confidenciais. O SOS Criança é exemplo disso, foi criado em 1988 e foi um serviço pioneiro de que o Instituto se orgulha muito, até porque temos o consolo de ter salvo crianças através dele. E, como sabem, também faz parte do Instituto de Apoio à Criança, SOS Criança Desaparecida, porque fazemos parte da Federação Europeia das Crianças Desaparecidas e, neste momento, é um avanço fantástico este número ser igual em toda a Europa. 116, 111, está aqui o nosso coordenador Manuel Coutinho, com um trabalho e uma equipe fantástica. Portanto, 116-000, 116-111, linhas telefónicas que são gratuitas, confidenciais e que têm tido um trabalho excelente e salvam muitas crianças também. Queria aqui fazer também uma referência especial à atribuição do Prémio Nobel da Paz à Malala. E penso que a Dulce já falou com a Teresa sobre isso. Mas também não gostaria de deixar aqui presente, e com muita transparência, porque senão podia parecer oportunismo, quando nós fomos bombardeados pela comunicação social, pela atribuição do prémio de Nobel da Paz à Malala, e então tenho a sorte da Dulce atender todos os telefonemas, com toda a sua competência, com toda a sua energia, com toda a sua experiência, e às vezes eu não estou, outras vezes tenho outras coisas para fazer, e realmente a Dulce tem essa grande qualidade de ter uma comunicação fantástica com a comunicação social e com as pessoas. E nós combinámos não dizer o que é que já tínhamos feito antes. Agora já podemos dizer pela primeira vez aqui convosco e revelar o que aconteceu. É que nós, já desde maio deste ano, tínhamos tido um sonho, que era trazer a Malala a Portugal e fazer uma conferência, quer aqui, quer na sala do Senado. E, em maio, tivemos contactos, escrevemos ao cônsul do Paquistão, falámos à embaixadora do Paquistão, e está aqui a Belita Monteiro, que também fez parte daquele grupo, e a Maria de Luz também, em que nós fomos entregar à embaixadora do Paquistão uma petição para que fosse salva a Asia Bibi, tinha sido condenada à morte por beber água de um poço das muçulmanas, a Teresa também pertenceu, e nós contactámos a embaixadora do Paquistão, o cônsul do Paquistão, e também escrevemos a ver nós sem data, porque ela está um pouco resguardada. Gostávamos muito, e era uma honra enorme para nós e um grande exemplo, que ela viesse. Falei também com o nosso embaixador em Londres, João de Valera, que se prometeu interessar, e portanto é o sonho, não será para este ano, não sei para quando, é a realização de uma conferência em que pudéssemos contar com a presença da Malala, com a sua incansável luta a favor da não discriminação. Tem sido um exemplo nesta luta contra a indiferença, pela causa dos direitos humanos e do direito de todas as crianças e jovens à educação, que é o grande pilar, que é a grande arma pelos valores universais da paz e da dignidade humana. Lembro aqui o provérbio que gosto muito, o provérbio chinês que diz: se os teus projetos forem para um ano, semeia o grão. Se forem para 10 anos, planta uma árvore. Mas se forem para 100 anos, educa o povo. Por último, um pedido a todos os responsáveis políticos que esperamos ver concretizado neste 25º aniversário da Criança e da Convenção. 25º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança. Que é pedirmos, eu diria mesmo, exigirmos, que as terminologias sem sentido, que não seja, isto é também uma das grandes causas da nossa querida Dulce, que não seja o da desvalorização da criança como ser autónomo, titular de direitos e verdadeiro sujeito de direito, sejam substituídas por outras, que sejam, afinal, a consequência natural deste novo estatuto da criança como ser humano digno e capaz de expressar-se e com os interesses próprios e legítimos que têm de ser respeitados. Pensamos que, enquanto não forem abolidas as designações passadistas da criança como menores, como se fossem imbecis, sem vontade própria, o direito da criança a ser ouvida não se concretizar de uma forma plena. Assim, sejamos nós capazes de mudar esta designação que expressamente contradiz o que proclama e consagra a Convenção sobre os Direitos da Criança, que inspirou um conjunto de outros textos legais no Estado e na ordem jurídica internacional, e que, apesar do aparente consenso sobre o reconhecimento da capacidade das crianças, continua a ensombrar a filosofia e as práticas conservadoras que limitam a liberdade de expressão das crianças. Não é aceitável que persistam essas designações em normas relevantes do nosso quadro legislativo e da nossa organização judiciária. Tanto mais que, se bem repararmos, elas correspondem a ideias velhas que se opõem à nova perspectiva da criança como sujeito e representam concepções antigas que a menorizam, conduzindo até a uma contradição que põe em causa a unidade do sistema jurídico. Portanto, chegou a altura de falarmos em tribunais de família e da criança e não haver mais a designação de menores. Estamos na mesma batalha. E, aliás, acontece isto noutros países e penso que todos nós que aqui estamos presentes concordamos também com isso. Estou a terminar, que é um defeito meu alongar um bocadinho, peço desculpa. Num tempo profundamente desumanizado e globalmente indiferente, como diz o Papa, é preciso não desistirmos. O professor Torrado da Silva, mais um dos sócios fundadores do Instituto da Criança e também um dos nomes mais notáveis na pediatria, dizia que o século XXI tinha que ser o século da criança. No entanto, dói-nos o sofrimento de tantas crianças mal amadas, maltratadas e abusadas sexualmente, mal alimentadas e em condições sem o mínimo de dignidade. Mas o amor à criança faz milagres. E como dizia o grande poeta Padre Tolentino de Mendonça, é preciso que o homem seja o que há de mais luminoso à maneira da criança futura. Tenhamos como inspiração de luz Matilde Rosa Araújo, também sócia fundadora do Instituto da Criança, e com o seu coração puro, tanta ternura, tanta paz, tantas alegrias deu sempre às nossas crianças. Diz ela, e para terminar, num dos mais belos poemas sobre os direitos da criança. A Maria que devia vir dizer. De mãos dadas, vamos continuar com a criança a aprender e a crescer. Todos temos que ajudar. Todos. Os pais, a escola e todos nós. E vamos ajudá-la a descobrir-se a si própria e os outros. Descobrir o seu mundo, a sua força, o seu amor. Ela vai aprender a viver com ela própria e com os outros. Ela vai aprender a fraternidade, a fazer fraternidade. Muito obrigada.
Em seguida, vai usar da palavra a Sra. Procuradora-Geral da República, Dra. Joana Marques Vidal.
Muito bom dia, Sra. Manuela Yanes. É uma grande honra participar nesta comemoração, neste aniversário, e agradeço-lhe por mais uma vez me ter convidado e por me dar a oportunidade de, ainda que penso eu, e vou tentar de uma forma mais sintética possível, deixar aqui algumas notas que me preocupam sobre este tema. Senhora Provedora de Justiça Adjunta, Sr. Conselheiro Armando Leandro, Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Sra. Laura, Sra. Maria Barroso, o Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues, Sr. Secretário de Estado, enfim, a todos um cumprimento e a todas um cumprimento muito especial. Sra. Manuel Leanos, cumprimento o IAC por todo o trabalho que tem efetuado durante todos estes anos em prol da promoção dos direitos da criança e da sua defesa, que eu coloco, esta ordem não é arbitrária, eu penso que é importante nós falarmos na promoção dos direitos e a defesa é uma consequência dessa promoção. E cumprimento o IAC e no IAC permite-me cumprimentar todas as organizações não governamentais, todas as IPSs, todas as instituições que em Portugal têm lutado pela alteração do paradigma daquilo que deve ser o ponto de observação e perspectiva sobre os direitos da criança. Quero dizer, de uma maneira muito direta, que é importante continuarmos a aprofundar a perspectiva de que estamos a falar de direitos humanos, a aprofundar a perspectiva de que não estamos a falar de uma mera proteção, mas estamos a falar da promoção dos direitos de um ser com dignidade própria. E penso que esta alteração faz todo o sentido. Quero dizer-vos que, infelizmente, em Portugal, ainda existem muitas instituições, designadamente instituições de acolhimento, que continuam a ter uma perspectiva sobre a promoção dos direitos da criança, que não é esta. E continuamos a ser confrontados com instituições de acolhimento, cada vez menos, ainda bem, espero eu, porque foi todo um caminho feito, em que as crianças continuam a ser encaradas como seres a quem basta dar pão, água, cama e também, enfim, alguma instrução. Isto é pouco e, por isso, é um grande desafio que nós temos que continuar a enfrentar na concretização daquilo que são os direitos da criança. Falando naquilo que é a Convenção sobre os Direitos da Criança, eu permito-me deixar aqui três notas, quatro, sobre, partindo de algum desses direitos. Um direito fundamental do direito à família. E relativamente ao direito à família, eu gostaria de fazer notar que continuam, cada vez menos também, mas continuam a aparecer não só alguns documentos escritos, mas também alguma jurisprudência e alguma doutrina, ou pelo menos alguns textos doutrinários das faculdades de Direito, em que se continua a deixar passar a ideia de que do direito das responsabilidades parentais e daquilo que é um direito constitucionalmente garantido dos pais relativamente aos seus filhos, que é o direito a educá-los, faz parte ainda o direito de correção. Não faz. Não há nenhum texto jurídico português, nenhum texto legislativo em que esteja consagrado o direito de correção. E por isso, eu permito-me, enfim, com este tom direto que já me conhecem e aproveitando o facto de estar aqui, de fazer um apelo para cada vez mais, ou por outra, totalmente, essa ideia do direito de correção seja uma direita eliminada. Os castigos corporais enquanto modo de educar estão proibidos em Portugal e, portanto, o direito de correção na perspectiva de que é permitido, seja a quem for, inclusive aos pais, exercê-lo como sendo um elemento do conteúdo daquilo que são as responsabilidades parentais, é uma ideia a arredar que a lei não permite. Uma nota quanto ao direito à educação. Continuamos também, infelizmente, em algumas decisões dos tribunais e em algumas decisões do Ministério Público e dos juízes, a encontrar por vezes a ideia de que, pelo facto de pertencer a determinado tipo de comunidade, é possível não considerar que o facto de uma criança em idade escolar não ir à escola não seja uma situação de perigo. Ou seja, que em nome, falsamente, erradamente, digo eu também, assumindo desde já qual é a minha opinião sobre isso, daquilo que é, em nome de um falso respeito à cultura própria das crianças que, de determinadas etnias e comunidades, permite-se que não vão à escola. Ora, quero aqui também deixar um apelo grande para que se considere o direito à educação. É o direito à educação, sinto o direito também à instrução, ao conhecimento, é um direito essencial à dignidade da pessoa humana, porque ele é o pressuposto do exercício de todos os outros direitos. Uma criança, uma pessoa que não saiba ler, não saiba escrever, não saiba, enfim, contar, é um ser profundamente diminuído e passível de ser sujeito a todas as formas de dominação. Por isso, o direito à educação é um direito essencial que, em nome, não há perspectiva de qualquer respeito à cultura própria de comunidades que justifique que ele não seja cumprido. Coisa diferente, é nós termos atenção no modo como esse direito à educação é facultado, no modo como esse direito à educação é promovido, se tenha atenção às características especiais das determinadas comunidades, ou seja, o modo como se ensina, aquilo que a escola oferece, e isso verifica-se não só relativamente a determinadas comunidades e etnias, como relativamente a qualquer tipo de criança, porque nós sabemos como há crianças que em si mesmas todas são diferentes e que permitem e que precisam de determinadas formas diferentes de ensinar. Não tinha lembrado, lembrei-me agora, e permito-me partilhar também este pensamento de que me ocorreu agora. Há uns anos li um artigo sobre a educação na Finlândia, em que falava na construção, numa escola que ia construindo o currículo de cada aluno adaptado individualmente àquele aluno individual. E, no fundo, por vezes, de acordo com as suas potencialidades, de acordo com a sua fase de crescimento e com a sua fase de conhecimentos. Será uma utopia? Talvez consigamos um dia ter um país que consiga, enfim, também ter estes campos diferentes do modo como se ensina. O outro terceiro ponto é sobre o direito à participação. Como a Sra. Manuela Yanes bem referiu, o direito à participação é essencial, é um dos direitos que mais é referido naquilo que são os últimos documentos internacionais na área dos direitos da criança e é um direito que nós cá temos alguma dificuldade em deixar exercer e em proporcionar na prática. É importante, e é um apelo que eu faço também, é que realmente a criança participe efetivamente em todos os assuntos que lhe dizem respeito, que tenha a liberdade de expressão relativamente a todos os assuntos que lhe digam respeito, que a sua opinião seja uma opinião ponderada na decisão dos assuntos que lhe dizem respeito. Isto não quer dizer que, claro, tudo aquilo que as crianças digam se faça. Isto é uma parte que eu deixo aqui, porque toda esta questão do direito à participação, quando é posta nos termos a que eu estou a pôr, põe sempre a outra, do outro lado, como contraponto, que, a ideia de que o direito à participação das crianças e a que a sua opinião seja ponderada em todo o assunto que lhe diga respeito é o princípio da indisciplina. Não é. E vou só deixando aqui esta nota também, porque eu sei que quem está nesta sala já reflete muito sobre isso, eu não me quero alongar e queria só deixar-vos estas preocupações. Falar-vos-ia agora dos desafios e dos desafios que, enquanto Procurador-Geral da República, enquanto magistrado do Ministério Público, eu penso que o sistema de justiça tem pela frente relativamente ao modo como aplica os direitos da criança. E, quanto a isso, estamos num momento em que, atendendo ao número de à nova organização judiciária, designadamente ao princípio de especialização pelo qual se optou, estamos num momento que nos permitirá conseguirmos realmente começarmos, e já existia de certa forma, mas quando começarmos a promover aquilo, a especialização. Mas tenha-se atenção, que a especialização dos tribunais não basta que existam, para a especialização dos tribunais não basta que existam tribunais de família e menor, tribunais de infância e juventude, tribunais da família, crianças e jovens, que especializados, ou seja, para os tribunais serem especializados é essencial que quem trabalha neles também tenha especialização. E por isso a formação não só dos magistrados, mas também de todos os outros, dos funcionários e todas as pessoas que trabalham nos tribunais deve ser uma aposta, mas uma aposta séria. A outra, esta especialização, no entanto, não pode ser feita à custa de uma visão necessariamente integrada sobre a criança e sobre os processos que lhe dizem respeito. Não conseguimos promover defender os direitos da criança se tivermos uma metodologia de abordagem dos seus processos completamente estanque. Não é possível ter uma abordagem correta e uma defesa direta, uma perspectiva daquilo que são os direitos daquela criança concreta, se, principalmente naquilo que é a ação do Ministério Público, não se tiverem atenção que aquela criança tem um processo que corre no Tribunal de Família e Menores e tem, eventualmente, outro processo, ou seja, é também... não é parte, existe outro processo relativamente àquela criança, por exemplo, em que na área criminal em que é vítima de maus-tratos ou de abuso sexual. Mas como este exemplo há muitos mais, ou seja, a especialização não nos pode afastar da necessária visão integrada daquilo que são, que é a aplicação do direito no âmbito dos direitos da criança. Finalmente, outro desafio é, efetivamente, conseguirmos praticar aquilo que é a audição da criança no âmbito dos tribunais, designadamente dos processos que lhe dizem respeito. Deixo só esta nota, porque levar-nos-ia a muitas reflexões, desde logo o tipo de terminologia que usamos, o modo como nos dirigimos às crianças, o espaço em que as crianças são ouvidas, para citar o mínimo. Finalmente, deixaria aqui aquilo que eu considero que é um desafio para o país. O último relatório do Comitê dos Direitos da Criança sobre Portugal continua a notar que é essencial uma política para a infância e para a juventude, ou seja, uma estratégia nacional naquilo que é a promoção dos direitos da criança. Continuamos a não a ter, infelizmente, senhores deputadas, senhores deputados e senhor secretário de Estado, e eu penso que deixaria aqui um desafio ao IAC e à Sra. Manuela Yanes, enquanto, para que esse documento que acabou de referir se transforme num documento de preparatório para a definição para a definição daquilo que poderá ser o embrião de uma estratégia nacional para a promoção dos direitos da criança. Eu sei que isto é um desafio grande, mas, pela minha parte, permito-me, desde já, oferecer-me para colaborar em tudo o que possa ser realmente a concretização deste desígnio nacional, permito-me que fale assim já desta maneira bastante enfática, mas que é uma exigência da Organização das Nações Unidas relativamente a Portugal. Muito obrigada e bom dia.
Tem a palavra a Sra. Provedora Adjunta de Justiça, Doutora Helena Vera Cruz.
Muito bom dia a todos. Em nome do Provedor de Justiça, que aqui represento, e no meu, dizer da honra e do prazer de mais uma vez participar numa organização do Instituto de Apoio à Criança. Por maioria de razão, nesta em particular, por ser uma conferência comemorativa dos 25 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança. Agradeço assim a oportunidade de estar presente ao Instituto de Apoio à Criança, na pessoa da presidente de direção, doutora Manuela Ramalho Yanes, e assim estendo a toda a equipa que com ela ao longo destes anos vem trabalhando. Uma saudação também muito especial à sua vice-presidente, minha colega e amiga, doutora Dulce Rocha. Cumprimento também todos os presentes, organizações não-governamentais, secretário de Estado, parlamentares, médicos, magistrados, pessoas que não consigo identificar, mas que sei que estão unidas numa causa comum, o direito da criança. Os direitos da criança, prioridade para quando, é o tema desta conferência. E na mesa que tive a honra de participar, nesta primeira sessão de abertura, estão agora duas, momentaneamente, das três pessoas que reconhecidamente mais e muito têm feito em prol e na defesa dos direitos da criança. Sra. Dra. Manuela Yanes, desde a primeira hora, cofundadora do IAC, lutando para aquele que já citou como sendo um dos mentores, o professor João dos Santos, seja uma realidade que uma política para a criança é obra de toda a comunidade. À Sra. Procuradora-Geral da República, ora dirigindo o Ministério Público, que integro com muito orgulho também, com muita incidência e a conhecida preocupação que vem tendo e manifestando, quer no exercício das funções como magistrada do Ministério Público, não só como Procuradora-Geral, mas também como cidadã, defendendo e pugnando pelos direitos da criança, do seu superior interesse, e o Sr. Conselheiro Armando Leandro, uma vida dedicada à causa da criança, antes e então como Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. Neste 25º aniversário da Convenção, manifesta o IAC pretender reafirmar o seu compromisso com os direitos humanos. E essa é também uma vertente da ação do Provedor de Justiça, que é, em Portugal, a Instituição Nacional de Direitos Humanos, e há muitos anos tem um protocolo celebrado com o Instituto de Apoio à Criança, que foi desenvolvido, vem sendo desenvolvido, com muito interesse nosso e também do Instituto de Apoio à Criança, e não posso deixar de dizer uma palavra muito especial aqui à Sra. Secretária de Estado, Teresa Moraes, que muito trabalhou e continua a trabalhar é conhecido agora publicamente, mas antes nesta vertente de promoção e proteção dos direitos da criança no âmbito da justiça. Da ação do Instituto de Apoio à Criança, entre muitas, e também já foi aqui salientado pela Sra. Doutora Manuela Yanes, tenho um apreço e um carinho muito especial pela linha SOS Criança, pelo projeto RUA e pela defesa dos direitos da criança nos serviços de saúde e na humanização do seu atendimento. Estão presentes nesta sala alguns dos médicos, alguns dos profissionais de saúde, psicólogos, professores, que muito têm feito e que aqui eu tenho que louvar nesta matéria. É muito caro ao Provedor de Justiça a matéria dos direitos humanos. A nível internacional, eu tenho que salientar aqui a frutuosa parceria que o IAC tem com a Missing Children Europe. E a matéria dos direitos da criança e o importante papel, o fulcral papel que o Instituto de Apoio à Criança tem desenvolvido, cumpre-me chamar aqui a atenção para uma matéria que tem vindo a trabalhar, mas que e onde muito há ainda a fazer, que é a das crianças portadoras de deficiência e no que esta matéria respeita. O importante das vertentes do apoio da promoção aos direitos da criança foi já aqui salientado, quer pela Sra. Doutora Manuela Yanes, quer pela Sra. Procuradora-Geral da República, a hora vai adiantada e eu escuso-me de repetir. Terminando, atendendo ao tema desta conferência, os direitos da criança, prioridade para quando? E eu só gostaria de responder, não me compete, mas era um gosto, para ontem, integralmente. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Juiz Conselheiro Armando Leandro, Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.
Muito obrigado, muito bom dia a todos. As minhas saudações de grande admiração e amizade à Dra. Manuela Leandro, à Sra. Procuradora-Geral, é muito importante, e à Dra. Ana Vera Cruz, pelo trabalho que têm desenvolvido em toda esta matéria. Também à Sra. Procuradora-Geral, como não só como procuradora, mas também como magistrada e como cidadã, que ao longo da sua vida tem dado um contributo muito importante em todo este tema, e à minha amiga Procuradora Helena Vera Cruz, que é representante de uma instituição fundamental num Estado Democrático, tal como é a Procuradoria, tal como é o Ministério Público, uma estrutura autónoma, indispensável numa democracia e que tem entre as suas atribuições mais relevantes a promoção e proteção dos direitos das crianças. Também a doutora Noronha, doutora distinta vice-presidente do IAC, a doutora Maria Jesus Barroso, o Sr. Conselheiro Pinheiro Rodrigues, o Sr. Ministro da Justiça, o Sr. Secretário de Estado, senhores deputadas. E a todos vós e a cada um. Também a todos os que têm servido no IAC. Breves palavras para vos dizer que esta conferência, para agradecer a honra e o privilégio do convite, em nome da Comissão Nacional e no meu próprio, para dizer sinteticamente que esta conferência significa mais um momento feliz proporcionado pelo IAC, e por várias razões. Uma delas é, de facto, a evocação da Convenção dos Direitos da Criança e o consequente questionamento do grau de concretização dos direitos que esta Convenção veio solenizar, para além dos aspectos éticos, culturais e científicos, através da consagração ao nível jurídico, internacional e nacional, dos direitos da criança. E isso é um passo que é mais que cultural, é civilizacional, é realmente fundado nos direitos humanos. A criança como sujeito, naturalmente, completo, autónomo, embora em desenvolvimento, como titular, portanto, de direitos humanos, baseados fundamentalmente na sua dignidade inquestionável. E isso traz-nos realmente grandes responsabilidades, mas também enormes virtualidades, porque naturalmente implica, para além do direito, que numa sociedade democrática é fundamental, porque procura refletir os valores que a sociedade escolhe para uma vida justa, progressiva e, tanto possível, feliz, tem uma exigência ética, que talvez aqui está representada por este conjunto tão ilustre e tão dedicado de pessoas, não é? Que realmente, para além do direito, e com a imagem do direito e com a sua mensagem, procura uma ética mínima comum. Uma ética mínima comum, porque baseada nos direitos humanos, ninguém discute a dignidade da pessoa humana, e se este direito se funda nessa dignidade, parece que ele deve unir-nos, crentes e não crentes, e todos aqueles que se reclamam do humanismo e da democracia. É, pois, por outro lado, é mais uma das razões, que esta evocação conjunta tenha lugar na Assembleia da República, com o simbolismo da legitimidade e responsabilidade que lhe advém da representação democrática do povo português. Por outro lado, é também uma razão que nos traz grande satisfação, seja promovido pelo Instituto de Apoio à Criança, que é fundamental, tem sido fundamental, eu tenho tido o privilégio do enriquecimento de ter acompanhado desde 1983 e desde 1979, com a conferência, não me convém também a dissipar muito, não é? Por razões óbvias, mas 79, com a mensagem luminosa do professor do João Santos, que a confiança que ele prestou, que ele deu para que a sua imagem, o seu sonho, tivesse concretização no IAC. Portanto, eu penso que é uma instituição, vou dizer pouco para respeitar o tempo, mas nós individualmente crescemos face a pessoas significativas. Todos nós sabemos isso. Também na sociedade nós crescemos face a instituições significativas. E o IAC é, sem dúvida, uma instituição significativa na sociedade. Quer pelo seu trabalho, quer pela sua capacidade de inovação, a capacidade de compreender a complexidade que representa a concretização dos direitos da criança, quer pela percepção clara de que não basta um conhecimento, temos de cruzar os nossos conhecimentos e também as nossas ignorâncias para com humildade nos aproximarmos o mais possível dessa maravilha que é a vida de uma criança ou vida de uma família, sermos capazes de, respeitando a sua autonomia, promovendo a sua autonomia, a sua palavra e a participação, podermos realmente contribuir para que seja um cidadão corpo inteiro, com uma autonomia positiva do ponto de vista pessoal, familiar, comunitário e também com aquilo que hoje é indispensável para que ela tenha essa possibilidade dessa cidadania, ajudá-la para ela formar o seu espírito crítico, porque no mundo globalizado em que vivemos, com vantagens e inconvenientes, mais vantagens do que inconvenientes, apesar de tudo, mas realmente as mensagens são dispares e estão com tantas vantagens, mas também com tantos riscos, se eles não tiverem a possibilidade de introduzir aquilo que é um direito deles, está na Convenção, salvo erro, artigo 29, o direito à introdução dos valores, do sentido da disciplina, do sentido do outro, da paz e da tolerância, não terão defesa para essa coisa da cidadania. Portanto, parabéns por isso. Há um elemento também que eu queria acentuar, porque eu sou testemunha, não é? Enriquecida, é que o projeto foi sempre constante no espírito colaborativo e não concorrencial. E isso é realmente algo de muito importante, porque nós temos cada vez mais no social de combater a competitividade e promover a verdadeira colaboração na nossa diferença, que as diferenças são importantes para conduzir ao comum. Portanto, depois cria também uma outra razão importante, é a qualidade do programa. A pertinência dos temas, não vale a pena, tão bem falaram, e o valor dos intervenientes. E todos nós. As vantagens de nos reunirmos para reflexão conjunta sobre as nossas responsabilidades e possibilidades de ação e assim melhor agirmos. Atuarmos nas nossas diferenças, atuarmos de forma integrada e articulada, como tão bem foi defendido, na senda do objetivo comum, levar realmente à pessoa de cada criança a possibilidade da sua concretização dos direitos que já estão na lei, isso é muito importante, mas que precisam de passar para a consciência coletiva, para os nossos afetos e para a nossa ação. Assim concorreremos para aprofundamento do sistema. Nós temos um sistema que nos deve honrar. É novo. E tudo que é culturalmente novo é difícil de interiorizar. Mas é um sistema que, naturalmente, há a aperfeiçoar. Os sistemas vivem para as pessoas, mas as pessoas para os sistemas. Mas aperfeiçoar mantendo os seus valores essenciais. É um sistema que nos... Por outro lado, o que é que ele nos diz? Previne, como aqui foi tão distintamente dito. Previne. Faz a prevenção universal, dirigida a todas as pessoas, todas as instituições, e a seletiva, indicada ao ambiental. Faremos isto, fazemos isto? Ainda não. Temos de ter, temos uma, um déficit, eu gosto muito de ser português, aceito as suas vantagens, as suas qualidades e os seus defeitos, mas nós temos de ter, nós não temos ainda uma cultura de prevenção. Seja nas crianças, seja no forestal, seja na saúde, seja, e temos que, seja na educação, temos de ter essa prevenção. E uma prevenção, faço muita prevenção, mas é indispensável que a prevenção corresponda, o intuito de prevenção, uma intensidade preventiva constante e não ocasional. E que seja repercutida em planos sistemáticos, devidamente avaliados, e monitorizados e avaliados, designadamente com o auxílio das universidades. Porque nós não teremos êxito se não tivermos uma comunicabilidade constante entre a ciência e a investigação. Não é ético, num princípio de século, com tantas aquisições, em parte também com muitas ignorâncias, não as utilizemos todas a favor da pessoa. Com, naturalmente, as políticas, a tal necessidade da política integrada, com os sistemas legislativos, com os sistemas de intervenção e com a ação concreta. É preciso, pois, a Comissão Nacional, que aqui modestamente represento, tem este projeto que quer comunicar com todos, humildemente, para que ela seja capaz, através de um projeto de ser a prevenção, que está em desenvolvimento e que precisa de ser, naturalmente, apoiado e interiorizado. Naturalmente, a prevenção é fundamental, mas depois é indispensável a reparação. É indispensável também compreender o êxito, o que é realmente a justiça do sistema de subsidiariedade, ou seja, do primado da intervenção informal. Porque quanto mais realmente informalmente interviemos, menor risco há de estigmatização e marginalização, e todos sabemos que a estigmatização e marginalização empobrece. Não, portanto, o sistema na reparação, em pirâmide, na base das entidades, que são absolutamente essenciais, mas não podem aplicar medidas, dada a sua extensão. Depois, no segundo patamar, as comissões de proteção, que representam uma novidade extraordinária e que nem sempre é bem compreendida, mas que o sabe ser progressivamente, na medida em que eles correspondem a um direito que não está escrito, mas está implícito em todos os textos, quer da Convenção, quer outros, é o direito da criança à sua própria comunidade. E que implica uma concepção, para além da hierarquia indispensável, uma concepção que não está ainda na nossa cultura, suficientemente, que é a concepção da tetrarquia, da essencialidade da proximidade e, portanto, da essencialidade da cidadania, não só individual, como coletiva e comunitária. É indispensável que estas comissões de proteção sejam melhor compreendidas, melhor apoiadas, melhor avaliadas, naturalmente, como é indispensável. Já agora, se me permitem, quero felicitar o IAC pela poderosa cooperação que deu às Comissões de Lisboa durante vários anos. Eu compreendo as dificuldades que há e quero, e aqui faço o apelo para que as entidades públicas e particulares que apoiam o IAC considerem também a possibilidade desse regresso às Comissões de Lisboa e outras, com o trabalho de muita qualidade que têm desenvolvido e que é fundamental para a visibilidade das Comissões. Porque as Comissões são... e estamos a estudar isso com o Fórum da Convenção Integrada, são uma forma feliz de intervenção integrada para problemas complexos. E mostram isto ainda, de quando há essa visão e esse ideal, as pessoas dão muito mais esforço do que corresponde à sua função e com êxito. Esta governação integrada é fundamental. Termino desejando a todos um bom trabalho e com esta certeza de que sairemos daqui mais reforçados no fecho da solidariedade que nos une, na procura de um renovado humanismo, que diga, não é, nós temos de suplantar a era do vazio, o desencantamento do mundo, a melancolia democrática, ou mesmo também a questão do progresso sem sujeito. Trazendo o afeto às crianças e da família, ao político e ao geral, seremos capazes de melhor fazer, em função da verdade, da justiça, da beleza e do amor por todas as crianças e, portanto, também de todas as pessoas e de todas as comunidades. E mais um desafio ao IAC, que sempre se defendeu. A verdade é que, naturalmente, como vós tendes feito sempre, aliás, a preocupação da justiça, que é fundamental à preocupação do amor. Parecem incompatíveis, mas não são. No concreto, na vida concreta, a partir da superabundância da economia da dádiva, nós faremos, certamente, melhor para nossas crianças, para a nossa comunidade. Porque, aliando isso tudo, é possível continuar a inovar. Torga dizia que sem amor não há olhares videntes. O vosso olhar tem sido vidente, naturalmente será cada vez mais acentuado, vós e todas as instituições e todos os cidadãos, para que realmente procuremos reencantar o mundo da infância e com ela o mundo de todos nós. Muito obrigado.
Com a autorização da mesa, vamos agora fazer uma breve pausa. 10 minutos, por favor.
Eu depois anuncio tudo junto, senão eu estava a